Muito boa tarde. Em nome da 10ª Comissão e do grupo, deste grupo de trabalho, dou-vos as boas-vindas. Agradeço a vossa conferência. Doutora Maria Helena Rodrigues, Presidente da Direção, Doutora Liliana Cunha e Rosa Sousa. É assim? Não sei se disse bem.
É assim
mesmo. Nós temos os trabalhos planeados da seguinte forma: têm 15 minutos iniciais para uma intervenção que podem gerir o tempo conforme entenderem. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e, no final, terão 10 minutos para encerrar esta audição. Portanto, de imediato, passo a palavra a quem entender.
Muito boa tarde, muito obrigada por nos terem convidado para participar nesta discussão sobre a proposta de lei 91/12. Dizer a propósito que o Governo entendeu e elegeu como ação prioritária o combate à precariedade laboral e à promoção do emprego e consagrou esta prioridade no seu programa de Governo. Portanto, empenhou-se naquilo que é este combate. Para nós, organizações sindicais, representando trabalhadores, muitos deles também em situação laboral, esta é uma, enfim, esta ação prioritária alegrou-nos e entusiasmou-nos. Neste momento, estamos na segunda fase deste processo de combate à precariedade. Os trabalhadores apresentaram os seus requerimentos e, em sede de comissões de avaliação bipartida, onde estamos representados como frente sindical, vamos notando alguma e vamos sentindo alguma desilusão em relação ao processo. O processo está a caminhar de forma mais lenta do que aquilo que desejaríamos e com alguma opacidade. As organizações sindicais têm tido algumas dificuldades em saber, em ter lista daqueles que se apresentaram e que apresentaram os seus requerimentos para a regularização da situação e quais são os procedimentos das comissões. Portanto, as comissões vão funcionando todas de uma forma muito semelhante, algumas com uma maior opacidade que outras, é um facto, mas notamos que há aqui, parece que agora, um compasso de espera. Vamos talvez aceitar que decorreu deste período de férias e que agora, retomados os trabalhos com alguma, enfim, celeridade, possa adiantar-se o processo. Bom, relativamente a este processo, vamos dizer que nesta segunda fase, este processo é um processo que decorre de uma forma diferente daquilo que aconteceu com 81A, quando foi a anterior regularização de trabalhadores em situação precária. Mas que, e talvez tenha uma inversão, ou seja, neste momento, depois de ter havido a candidatura dos trabalhadores à regularização da sua situação laboral, o Governo prepara-se então para aprovar uma proposta de lei com base naquilo que é, enfim, um conjunto, uma visão já mais alargada dos requerimentos que entraram e definindo agora as condições para os termos em que os trabalhadores vão regularizar a situação. Parece uma situação um bocadinho perversa. Agora eu conheço o panorama e agora vou definir então como é que vai ser feita esta regularização. Nós esperamos que isso não venha a acontecer. Bom, isto porque quando é o trabalhador que vem apresentar uma candidatura para a regularização e depois em sede de proposta de lei diz, sim senhor, se queres ficar neste processo, vais então entrar no sistema provido de um procedimento concursal que, destinado a estes trabalhadores e vais eventualmente integrar e ficar com a primeira posição remuneratória, mesmo que ele já esteja há 10, 15 ou 20 anos e, portanto, é natural que não tenha exatamente a primeira posição remuneratória da carreira ou da categoria em que eventualmente possa ficar, possa regularizar a sua situação. E isto é aquilo que se propõe na proposta de lei. E dizendo agora em concreto aquilo que são as nossas maiores discordâncias. Bom, tem a ver exatamente com aquilo que se propõe no artigo 8º, posição remuneratória. Esta regra que está aqui no artigo 8º da proposta de lei não é sequer a regra do regime geral, ou seja, qualquer trabalhador num procedimento concursal, exatamente um procedimento que possa não ser este, mas em paralelo com este, pode ter uma posição remuneratória que não é a primeira posição remuneratória, porque a lei diz, e a partir do descongelamento que nós entendemos que se está a ser feito, a lei diz que pode ser negociado a posição salarial. Ou seja, pode entrar um trabalhador agora, de novo, para uma função, exatamente pode ser a mesma função que o trabalhador que já está há 10 anos nesta situação vai regularizar, e o trabalhador que entra pode ir para a quinta, para a sexta, para a sétima, para a penúltima posição remuneratória, e este trabalhador vai para a primeira. Portanto, há aqui uma situação de desigualdade que nos parece estranha. Ou seja, é a tentativa de regularizar, poupando ainda algum dinheiro, que é um pouco estranho, porque neste momento o trabalhador já está a ser remunerado. Portanto, aquilo que são os encargos com estes trabalhadores vem daquilo que são as verbas do Orçamento de Estado. Portanto, há uma regularização, os trabalhadores continuam no exercício de funções, se assim entenderem, e por um salário mais baixo. Mas a outra perversidade está ainda. Se este trabalhador precário apresentou um requerimento e se diz, sim, é necessário para cumprir necessidades permanentes de serviço, e se, entretanto, se esta regra se mantém e ele não vai a procedimento concursal, a sua relação laboral cessa de imediato. Isto é de uma perversidade enorme. Tudo aqui está previsto na proposta de lei. Portanto, entendemos que deve ser melhorada, e esta é de facto uma situação que não lembraria. Depois, a contagem de tempo de serviço, artigo 9º, eventualmente poderia ser a salvaguarda para que nesta contagem de tempo de serviço, com as avaliações de desempenho, pudesse o trabalhador também ficar na posição remuneratória que detém atualmente. Também é uma situação discriminatória, porque alguém que faça um procedimento concursal não tem avaliações de desempenho, entra de novo e pode ficar numa situação, numa posição e com uma remuneração superior à deste trabalhador, que entretanto já foi avaliado durante 10 ou 15 anos. Por fim, em relação ao artigo 13º, os trabalhadores que estão a exercício de funções nos programas operacionais, estas situações são situações que geraram uma expectativa muito positiva nestes trabalhadores, uma vez que, enfim, com alguma pressão que fizeram, e penso que também já tiveram aqui nesta comissão, conseguiram que o Governo, de alguma forma, se comprometesse a regularizar esta sua situação. O que é certo é que, agora, este artigo 13º vem mandar para, enfim, para não se sabe quando, não para este prazo de 180 dias, porque ele fica autorizado no prazo de 180 dias, mas este prazo é um prazo meramente indicativo, não se sabe quando, para resolver esta situação. Sendo certo que a questão se coloca, e diz-se muito bem na parte preambular, na página 6, que esta proposta deste artigo é equivalente a dizer que não há condições para a regularização destes. Portanto, o que é que diz? Diz que não há, neste momento, eventualmente, uma possibilidade de fazer esta regularização, porque serão necessárias alterações legislativas. Nós não conseguimos perceber que alterações legislativas são, porque várias situações são perfeitamente e podem ser regularizadas independentemente dos trabalhadores estarem nas estruturas temporárias que fazem a gestão dos programas operacionais, até porque nas estruturas temporárias estão também trabalhadores da administração pública em regime de mobilidade, com vínculos no exercício das mesmas funções, com vínculos laborais que não são precários. Portanto, esta é uma situação que entendemos que o Governo devia desde já começar a apontar para a regularização. Dizer que a precariedade laboral, ainda referir relativamente àquela possibilidade do trabalhador que, não concordando com aquilo que está na proposta de lei, não se apresente a procedimento concursal, ver a sua relação laboral cessar de imediato é claramente um prémio à entidade que manteve o trabalhador numa situação irregular e que não tem castigo nenhum e, portanto, é impensável que esta situação possa vir a acontecer. Nós vamos, com certeza, mandar o nosso contributo escrito, alertando para estas situações, dizendo que a lei pode, com certeza, e tem margem para poder ser melhorada, dizendo que os serviços públicos ganham ou com aquilo que é a prestação ao cidadão de serviços de qualidade com trabalhadores que estão motivados e que têm uma relação laboral estável, com certeza. E, por outro lado, estes trabalhadores, como foi relatado, muitos deles não têm, não existem para uma entidade bancária com quem querem contrair um empréstimo para continuar a sua vida. Portanto, são trabalhadores que têm vida suspensa naquilo que é um regime laboral precário, que não tem perspectiva de futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou então a palavra de seguida à deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Em representação do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, o CETE, na pessoa da doutora Maria Helena Rodrigues, cumprimentar os restantes elementos da delegação. Relativamente a agradecemos naturalmente os contributos que a doutora aqui nos deixou. Registamos que a alegria e o entusiasmo que tinha no início do processo referiu que não é a mesma alegria, o mesmo entusiasmo que tem neste momento com o desenvolvimento deste processo de integração dos trabalhadores precários no Estado, e dizer-lhe que nós, Grupo Parlamentar do PSD, ainda temos outro receio. Portanto, a Soutora referiu aqui alguma opacidade, alguma falta de transparência e de lentidão no processo. Nós receamos também que este processo seja um processo que caminhe e culmine numa série de injustiças, quer para os trabalhadores excluídos deste processo e que têm vínculo precário, quer para os próprios trabalhadores da administração pública com vínculo efetivo. E, portanto, ao longo destas audições do dia de hoje, e o dia já está quase no fim, a nossa agenda está quase a terminar para hoje, verificamos que a intenção do Governo e o objetivo do Governo em reduzir e combater a precariedade é aplaudida por todos, inclusive por nós, PSD, que nos revemos no combate à precariedade. Aliás, a nossa ação governativa, mesmo em tempos de austeridade, não revelou os dados que este Governo atualmente apresenta. Este Governo, levantando bem alto este combate à precariedade, é um Governo que está a aumentar a precariedade. E relativamente a isto, doutora Maria Helena Rodrigues, eu gostava de obter a sua reação. Os relatórios síntese do emprego público têm revelado um aumento dos contratos a prazo. Aqui também foi dito por outras estruturas sindicais que uma grande parte desses trabalhadores agora admitidos em contratos a prazo são trabalhadores que estão em funções permanentes no Estado. E, portanto, relativamente a esse aumento da precariedade num Governo que diz e que apresenta esta proposta para combatê-la, não me parece lógico e parece-me de uma hipocrisia que tem que ser cada vez mais denunciada. Uma hipocrisia do Governo do Partido Socialista que não deixa de ser apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Nós, relativamente a essa matéria, queremos deixar claro que o PSD não pode acompanhar esta proposta com estas características e da forma como ela está a ser montada no terreno. Nós vemos esta proposta com bons olhos, ou veríamos, naturalmente, de regularização do trabalho precário com outra montagem e outra forma de a colocar em funcionamento no terreno, sempre enquadrada numa reforma da administração pública. E parece-me que assim beneficiariam os trabalhadores, beneficiariam as empresas, os cidadãos e sairíamos todos a ganhar. Aliás, no passado governo levamos a cabo uma série de reformas que foram agora, portanto, suspensas e que foram elogiadas pela OCDE. E, portanto, o trabalho que foi feito e que foi iniciado deveria ser agora também continuado, sobretudo aquilo que é efetivamente bom e que é reconhecido, naturalmente melhorando um ou outro aspecto. E isso não está a ser feito. Gostaríamos ainda de dizer-lhe que também não obtivemos até aqui, pela parte do Ministro das Finanças, a tranquilidade que desejaríamos relativamente a este processo, nem da parte da Senhora Secretária de Estado, da Administração do Emprego Público, que se demitiu, e eu pergunto-lhe também a este propósito se tem tido contacto com a nova Secretária de Estado e se tem aferido a sensibilidade da nova governante para este processo. Esta era a minha segunda questão. Dizer-lhe que o próprio Ministro das Finanças refere que não tem ao seu dispor na administração pública instrumentos de gestão de recursos humanos que lhe permitam aferir e delinear estratégias mais adequadas para gerir o emprego público. Ora bem, um governante que faz esta afirmação e que diz que têm de ser criados novos instrumentos, parece-me que arriscou muito. O mesmo governante, como a Soutora sabe, que vai a Bruxelas e que se compromete com o rácio de saída de dois trabalhadores, entrada de um. O mesmo governante que vai a Bruxelas e que se afirma com controle das despesas com pessoal e das despesas públicas. E, portanto, aquilo que é dito em Bruxelas, aquilo que é dito para o exterior, não é aquilo que é falado à porta fechada com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e que o PSD muitas vezes neste Parlamento apelou ao diálogo com os representantes dos trabalhadores. De nossa
Deputada,
parte...
Peço que termine, já passou um minuto.
Vou terminar, sim, Sr. Coordenador. Portanto, eu coloquei-lhe duas questões até aqui, uma reação ao aumento da precariedade, uma outra questão relacionada também com o facto da senhora nova Secretária de Estado se já se disponibilizou para o diálogo, e uma outra questão, duas últimas. Tem-se ouvido e tem vindo a público alguma acusação, alguma polémica em que este processo tem aqui uma série de expedimentos encapotados. Alguns trabalhadores já se afirmaram como alvo desse despedimento encapotado para não serem abrangidos pelo processo de regularização. Pergunto-lhe se conhece e se consegue identificá-los. Terceira questão. A quarta questão, e assim termino, é... O que é que terá levado a um tão baixo número de trabalhadores, cerca de 20 e tal mil trabalhadores, num universo de 116 mil trabalhadores que foram identificados no relatório, a terem aderido a apresentarem a manifestação de interesse? Portanto, o número de trabalhadores que apresentaram a manifestação de interesse foi muito baixo relativamente ao número que foi identificado no relatório do Governo. Muito obrigada, Soutora, pela disponibilidade em nos responder às questões.
Muito obrigado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Agradeço a presença do CETE, no nome da Sra. Presidenta, Dra. Maria Helena Rodrigues. Acho que já chega de estarmos constantemente a receber ataques aqui da nossa direita ao longo desta tarde toda. Aliás, estou mesmo à minha direita. Eu gostava de realçar que o governo do Partido Socialista foi o primeiro governo que finalmente teve no seu programa o combate à precariedade. Um verdadeiro combate à precariedade. Nos últimos 4 anos e meio, com o governo do PSD e do CDS, nós assistimos, como já tivemos a ocasião de ouvir numa audição anterior, a situações de precários no Estado a ficarem cada vez mais prejudicadas. A situação já não era má, ficou ainda pior. a requalificação dos funcionários do Estado não foi um despedimento encapotado? Eu acho que foi isso, mas pronto. Eu não sei o que é que os senhores deputados do PSD definem, não sei como é que definem esse tipo de despedimento ou esse encapotamento. Nós estamos aqui neste grupo de trabalho, queremos realmente resolver esta situação da melhor maneira possível. Nós estamos aqui para ouvir todas as entidades, todas as organizações, assim como o sindicato que está presente agora aqui connosco. São vocês que conhecem realmente a realidade dos precários do Estado. E estamos aqui para chegar a bom porto e para resolver da melhor maneira possível os problemas. O PSD tem sido contra, já disse e já referiu mais do que uma vez que não está disposto a colaborar e, portanto, não vamos de certeza absoluta ter os contributos e as propostas para que consigamos chegar à melhor resolução, mas nós, Partido Socialista, estamos aqui para isso, estamos aqui para trabalhar com rigor e com transparência na melhor resolução possível. Muito obrigada pelo vosso contributo.
Obrigado, Sra. Deputada. E, de seguida, Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar a delegação do SETEC do contributo que trouxe a este grupo de trabalho e para o desenvolvimento do nosso trabalho de especialidade. O Bloco de Esquerda sempre valorizou muito o compromisso de combate à precariedade e a iniciativa e o compromisso também de, não apenas no setor privado, mas também no Estado, na administração pública, no setor empresarial do Estado, ser dado um exemplo de vontade de regularizar situações que se arrastam há demasiados anos e que transformaram, na verdade, o Estado no maior empregador de precários, trabalhadores precários em Portugal. E, portanto, vemos com muita importância um processo deste tipo. É evidente que, desde o início, que a nossa preocupação foi sempre que se criassem mecanismos, regras e instrumentos legais que não deixassem ninguém para trás e que fizessem esta regularização de modo justo. E é por isso que, por um lado, quisemos garantir que havia a participação das associações sindicais em todo o processo, não apenas para que pudessem fiscalizar, mas para que pudessem identificar os trabalhadores também que, por algum motivo, as chefias deixassem de parte, digamos assim, ou os trabalhadores que, por algum motivo, também não tiveram a possibilidade ou não tomaram a iniciativa de fazer o requerimento. E, portanto, isso também era uma questão que vos gostaríamos de colocar, é que quantos trabalhadores é que, na vossa opinião, contactam com o vosso sindicato, é que não foram identificados pelas chefias ou não tomaram a iniciativa de fazer requerimento e que o CETE identifica que deviam estar abrangidos por este processo e se essa informação foi facultada pelo vosso sindicato às comissões de avaliação, aos dirigentes máximos dos organismos. Por outro lado, se tem também informação sobre a identificação que foi feita por estes, pelos dirigentes dos organismos. E em relação a algumas das questões mais concretas que colocaram, para nós é muito importante que esta proposta garanta alguns princípios fundamentais. Primeiro que, evidentemente, quando se regulariza a situação, se reconstitui a própria carreira da pessoa, ou seja, quer em termos da contagem de tempo de serviço, os anos em que a pessoa está a trabalhar na administração pública ou no setor empresarial do Estado de uma forma irregular, têm que ser contabilizados. Portanto, tem que haver uma reconstrução da carreira que, inclusivamente, do ponto de vista dos mecanismos de equivalência, de quem não fez avaliação, de como é que se conta o prazo em que as pessoas estão, que garanta isso e garanta naturalmente que as pessoas também, que este processo não é um processo feito para colocar as pessoas em posições remuneratórias desfavoráveis, mas, pelo contrário, é o reconhecimento do seu percurso profissional na administração pública, das suas categorias e da sua posição remuneratória. Estamos de acordo também que, sobre os programas operacionais, apesar da especificidade da situação destes trabalhadores, que deve ser reconhecida e ter acolhimento no diploma, que o prazo para a sua resolução ou deve ser menor por via de uma norma habilitante ou então deve ser detalhado no próprio diploma. Não há nada que impeça que este próprio diploma não detalhe a especificidade da integração deste grupo. Ou seja, se é preciso mudar, se é preciso instrumentos legislativos para regularizar este conjunto de trabalhadores, este grupo específico de trabalhadores, pois eles podem ser incluídos nesta proposta de lei. E não há nenhuma razão, desse ponto de vista, para não o fazer. Finalmente, também nos preocupa, temos salientado isso, que se possa invocar o critério do horário completo como um critério necessário e excludente para a regularização de situação, da situação de trabalhadores que estejam em situações de horário a tempo parcial, ou então de falso horário a tempo parcial. Estávamos há pouco a falar de situação, por exemplo, dos formadores do IFP, que não têm as 35 horas, mas que evidentemente muitos deles com 20 e poucas horas estão na prática a tempo completo, se considerarmos, se éramos um critério justo desse ponto de vista. E também, e finalmente, a questão dos estagiários e de todas as situações que, dos falsos estágios, não é? Na administração pública, ou seja, da utilização do recurso aos estágios para o desempenho de funções permanentes, que são necessidades permanentes dos serviços, que do nosso ponto de vista não está suficientemente protegida e abrangida por esta proposta de lei. Era preciso clarificar esse aspecto, e também as situações de intermediação laboral, que, de pessoas que não têm uma relação direta com a administração pública, mas que na prática são trabalhadores da administração pública, mas que, cuja relação laboral é intermediada por uma empresa de outsourcing, por uma empresa de prestação de serviços, ou por outra forma de intermediação, uma empresa de trabalho temporário, outra forma de intermediação. Portanto, entendemos que esta proposta de lei tem muitos aspectos em que pode e deve ser melhorada, com o objetivo de termos um processo de regularização que não deixe ninguém para trás, que não deixe ninguém de fora, e que, por outro lado, na regularização reconheça justamente o próprio percurso e a carreira que as pessoas já têm e que foi feita em condições de irregularidade que não foram elas que escolheram, e que, portanto, que precisam de ser reparadas em relação a uma opção e a um abuso do Estado sobre elas, e que não é sua responsabilidade e que não lhes pode ser imputado. E agradeço mais uma vez todos os contributos, e se quiserem também deixar naturalmente propostas por escrito que possam ajudar à formulação da redação final desta proposta de lei, naturalmente eu creio que será útil para o próprio grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. E de imediato a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar, em nome do CDS, o Sindicato do Estado. Queria começar por algumas das palavras que utilizou quando se falou deste mesmo processo e relembrar essas palavras. Foi desilusão, lentidão, opacidade e perversidade. E são palavras duras. Eu admito que essas palavras possam custar ouvir ao Governo e aos partidos que suportam o Governo, PS, Bloco de Esquerda e PCP. E gostava que, quando se fala daquilo que é a regularização dos precários, tivéssemos um processo que não merecesse essas palavras. Aquilo que nós podemos verificar é que este processo avança sem que saibam quais são verdadeiramente as necessidades do Estado, porque aquilo que é a reforma do Estado não está como pressuposto do funcionamento deste mesmo programa. E, portanto, acaba de alguma forma por funcionar como um remendo. E temos um conjunto de expectativas, eu percebo a expressão desilusão, temos um conjunto de expectativas que foram alimentadas pelo Governo, designadamente com o estudo que divulgou, sabemos que um estudo atrasado, que falhou os prazos, mas em que o Governo identificou 116 mil trabalhadores como sendo os trabalhadores que se encontrariam na administração pública em situação precários, que houve quem, dentro dos sindicatos e de alguns dos partidos que apoiam o Governo, dissesse que 116 mil era o número mínimo e que haveria ainda muito mais situações que deveriam também ser consideradas na regularização de precários. O Governo, aliás, nessa altura até respondeu que 116 mil era o número máximo. E a informação que nós temos neste momento é de que entraram entre 25 mil e 30 mil requerimentos, ou seja, estamos a falar em cerca de 20% dos trabalhadores identificados é que vieram requerer a sua regularização, a regularização da sua situação precária. Ora, gostávamos de perguntar se tem alguma explicação para esta enorme discrepância entre aquilo que foi o número inicialmente avançado pelo Governo e aquilo que são os trabalhadores que neste momento têm a expectativa de virem a ter a sua situação regularizada. Tanto mais que aquilo que nos descreveu foi que este processo tinha uma, no fundo revelava uma situação um pouco perversa, porque primeiro conheciam o panorama, ou seja, havia os requerimentos, e só depois é que a lei viria a definir as regras de regularização. E, portanto, na realidade, o que nós temos é um número muito abaixo daquilo que foi a primeira estimativa do Governo. Por outro lado, colocou aqui algumas críticas e eu gostaria já agora que desenvolvesse um pouco. Uma delas foi, se o trabalhador não for ao concurso, a sua situação laboral cessa de imediato. Ora, qual era a solução que proporia nestes casos se o trabalhador não for ao concurso? Porque, no fundo, se ele está numa situação precária e se não for ao concurso, aquilo que o sindicato defende é que se mantenha a situação de precariedade. Qual é o modelo que deve ser prosseguido em relação aos trabalhadores que não vão a esse mesmo concurso? No que diz respeito aos programas operacionais, há alguma sugestão? Eu sei que provavelmente fará chegar-nos também contributo por escrito, mas se nos pudesse adiantar alguma coisa sobre isso, também agradeceríamos. Por último, no que diz respeito ao tempo de serviço na situação de precariedade, aquilo que nós sabemos é que durante anos estas situações de precariedade vão sucedendo. Agora, o atual governo aumentou em muito o número de precários. E, no fundo, aquilo que, com trabalhadores a termo, e, no fundo, aquilo que nos parece, até pelos prazos que constam da proposta de lei, é que o governo aquilo que estará a fazer é não apenas a querer resolver o problema do passado, mas resolver problemas que ele próprio está a criar. E, portanto, gostaríamos de saber que posição é que o sindicato teve e tem sobre o facto deste inusitado aumento do número de trabalhadores a termo que este governo tem vindo a contratar. E, por último, este processo de regularização de precários tem ou não tem o apoio do sindicato que dirige? E, se tem esse apoio, que tipo de compromisso ou o que é necessário para que haja um compromisso por parte do sindicato, para que o sindicato apoie e se comprometa com este processo de regularização de precários e se está disponível ou não para que haja alguma cláusula de paz social relativamente à integração de precários, nomeadamente abrangendo outras matérias.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria também cumprimentar a delegação do CETE, a sua Presidente, doutora Helena Rodrigues, e agradecer a sua presença e os contributos que já aqui nos deu e dizer que não vamos fazer nenhum escrutínio à ação sindical do CETE, nem obrigá-la a assumir aqui quaisquer compromissos, porque a Assembleia da República não tem esse papel e, portanto, escrutinar não o vamos fazer. Pelo contrário, vamos apenas remeter-nos a algumas das questões que aqui colocou relativamente a alguns artigos da proposta de lei, dizer que o PCP está e considera que a proposta de lei carece de alterações, e designadamente sobre algumas que aqui referiu relativamente a aspectos relacionados com a posição remuneratória e outros aspectos relacionados com o horário e tempo completo. Entendemos de facto que este processo peca por tardio, leva mais de 20 anos desde a última regularização dos trabalhadores com vínculos precários no Estado, mas também não leva mais de 20 anos por acaso, nem por esquecimento, desde logo, das estruturas sindicais. Leva esse tempo de atraso porque sucessivos governos têm vivido bem com a precariedade na administração pública, alguns dos quais até na primeira linha da promoção da precariedade na administração pública, e por isso não deixa de ser sempre curioso ouvir o PSD e o CDS referirem-se como comprometidos com a precariedade quando estiveram na linha da frente da promoção dessa precariedade e da substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, porque há aposentação de milhares de trabalhadores na administração pública. O que o PSD e o CDS responderam foi com o recurso a contratos de emprego e inserção, estágios profissionais e outro tipo de prestação de serviço e de contratação a termo certo. É verdade que esse processo não começou apenas em 2011 com o governo do PSD e do CDS, mas não é menos verdade que esse processo durante esse período conheceu um agravamento muito significativo e que para isso também foi inseparável a visão que tinham para o guião, para a reforma do Estado e o que deviam ser as funções sociais do Estado. Lembramos-nos bem desse guião de Paulo Portas e de qual era o objetivo para privatizar as funções sociais do Estado. Nós, neste processo, entendemos que o princípio deve ser a de que um posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo efetivo, independentemente dos anos de serviço, independentemente de existir em carreiras específicas ou carreiras gerais, independentemente do serviço no âmbito da administração pública central, autarquias locais ou setor empresarial do Estado, e é nesse âmbito que estamos empenhados e que vamos trabalhar, porque de facto entendemos que a desilusão certamente não é para as estruturas sindicais que têm experiência da luta todos os dias, é para os trabalhadores que querem ver este processo resolvido, querem ver a sua situação regularizada, é de elementar justiça que assim seja e, portanto, a Assembleia da República também tem agora esse papel e, da parte do PCP, interviremos nesse sentido, sendo que para nós também é claro que a regularização dos trabalhadores com vínculos precários é um passo para a valorização dos serviços públicos. Mesmo com a regularização dos vínculos precários, continuam a existir carência grave de muitos trabalhadores em muitos serviços da administração pública e, por isso, é necessário também ir mais longe no processo de contratação para responder a tudo o que são necessidades permanentes na Segurança Social, no Serviço Nacional de Saúde, na Escola Pública, no IFP, em tudo o que são serviços públicos, porque de facto não é possível existir em serviços públicos de qualidade sem trabalhadores com direitos e valorizados nas suas funções. E, portanto, nós entendemos que este deve ser um ponto de partida e não um ponto de chegada no processo mais geral de valorização dos trabalhadores da administração pública, também no âmbito da discussão do próximo Orçamento de Estado, no que diz respeito à questão do descongelamento das carreiras, e, portanto, é uma matéria pela qual nos vamos bater, porque entendemos que é de elementar justiça que assim aconteça, aos trabalhadores da administração pública, ao cumprimento da Constituição e das funções sociais nela consagradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E ouvidos os senhores deputados, têm 10 minutos finais para responderem às questões que vos foram colocadas e para o que entenderem no âmbito do encerramento desta audição. A palavra.
Muito obrigada. Tentando responder às questões que nos foram colocadas, pela Sra. Deputada Carla Barros, o relatório síntese do emprego público registra aumento de contratos a prazo. Provavelmente, esses aumentos de contrato a prazo, como sempre aconteceu no passado, acontecem na administração local. É já de referir que o estudo, o levantamento feito, era um levantamento que incluía os trabalhadores da administração local, da administração regional. E, portanto, tem um universo de trabalhadores muito superior àquilo que veio a ser considerado nesta primeira fase. Está fora a administração regional e está fora a administração local. A administração local está fora e nem se prevê, não se percebe como é que é feita a regularização, porque aí nem se prevê também a intervenção das estruturas sindicais representativas dos trabalhadores, também é um facto. Não sabemos como é que a situação será regularizada. Os contactos que já tivemos uma reunião com a senhora secretária de Estado, nova secretária de Estado, que se disponibilizou para o diálogo e nós também estamos sempre disponíveis para o diálogo e aquilo que pretendemos é, eventualmente, contribuir para a procura de soluções e encontrar soluções que vão em encontro daquilo que são as melhores condições de vida dos trabalhadores da administração pública. Não conhecemos conhecemos algumas situações de trabalhador despedido, isso aconteceu na ARS, por exemplo, Centro, trabalhadores dentro daquele período em que a lei previa, a portaria previa que pudesse ser feito o requerimento, a administração da ARS despediu trabalhadores. Penso que essas situações também, esses trabalhadores apresentaram também requerimento e vão, com certeza, ser objeto de análise. O número de requerimentos entrados face ao estudo tem esta discrepância exatamente por isso. Aquilo que está neste momento em cima da mesa e aqueles que puderam apresentar o seu requerimento foram essencialmente os da administração central, os das empresas públicas. Portanto, está de fora a administração local, que é onde, desde sempre, existe o maior número de trabalhadores em situação precária. A criação de mecanismos e regras que consideramos que devem ser transparentes e, de alguma forma, justas para todos, naquilo que é este processo de integração, para nós é importante. Esta participação das comissões de avaliação bipartida não foi, nós, enquanto organização sindical, não a exigimos, também não a enjeitámos. quando o Governo propôs que as avaliações, que as organizações sindicais integrassem as comissões de avaliação bipartida, nós podíamos dizer, não estamos disponíveis, vamos fazer esta análise. Não, não enjeitámos esta participação, mas consideramos, consideramos que o processo encara e os membros das comissões bipartidas, elementos das comissões bipartidas, encaram as organizações sindicais como parceiros menores. Portanto, conhecem toda a informação e as organizações sindicais, enquanto membros, não conhecem a informação. E para conhecermos a informação, dizem-nos que têm que se deslocar aos serviços e estarem cá, por exemplo, um dia inteiro para fazer essa consulta. Portanto, inviabilizam, na prática, o conhecimento. Mas nós conseguiremos chegar lá, não tenho dúvida. Qual foi o número de trabalhadores que o CTE identificou para regularização? O CTE não identificou porque nenhum trabalhador quis que o CTE identificasse para regularização. Portanto, não houve nenhum que se dirigisse ao CTE. Temos vários grupos, conhecemos vários grupos. Conhecemos os grupos do PEPAC, conhecemos os grupos dos bolseiros de investigação, conhecemos os grupos... Há outro grupo, outro movimento também dos POs, tivemos reuniões com todos eles, mas não quiseram que fosse o CTE a apresentar esses dados. Por outro lado, não podemos esquecer que a organização, quando apresenta esses dados, apresenta dados de pessoas que são eventualmente sindicalizadas e expõe essa filiação em termos de sindicalização. Essa é uma questão que nós continuamos a defender, que os trabalhadores querem ver essa proteção manter-se, tal e qual como diz a Constituição da República. É um dado protegido. Portanto, a identificação pelas organizações sindicais de listas de sócios e de trabalhadores precários era uma situação que nós achámos um pouco estranha, porque esse é um dado protegido. E, portanto, as organizações sindicais nunca o fariam. A filiação sindical é um dado protegido em termos constitucionais. Então, como é que fazíamos a identificação das pessoas? Não estou... Não. Verdade, e isso fizemos naquilo que foram os nossos... Relativamente aos programas operacionais, dizemos que sim, que pode ser, nesta proposta de lei, pode sofrer alterações de forma a integrar os trabalhadores precários dos POs. Nós notamos que há opacidade, notamos que alguma das propostas apresentadas há perversidade. A nossa desilusão baseia-se no facto de gostarmos que o processo estivesse numa fase mais avançada. São muitos recursos que as organizações sindicais envolveram na Comissão das Avaliações Bipartidas. A regra geral, todas as semanas, são 16 comissões bipartidas. A organização sindical está em todas, com um ou dois representantes e tem mais do que uma reunião por semana. Estas são situações de uma exigência muito grande para aqueles que exercem esta atividade com 4 dias mês, agora que ainda que a portaria tenha havido um despacho a estender estes dias de atividade sindical, mas não é só aquilo que é a intervenção nas comissões de avaliação bipartida. Essa intervenção tem que ser concertada. Essa intervenção tem que, em todas as comissões bipartidas, eventualmente, consoante as situações que se separam, merecer uma análise que deve ser comum a todas as comissões, para cada um não estar a falar. Portanto, isso exige trabalho, exige esforço, e é um esforço que está a ser pedido às organizações sindicais de forma muito significativa. Nós tentaremos responder e não voltamos às costas. Relativamente ao estudo e à discrepância dos números, exatamente a questão do relatório, do estudo ter, abranger uma realidade muito mais vasta do que a portaria veio indicar, e, portanto, o número é inferior. Este processo tem com certeza sempre o apoio das organizações, da organização sindical que dirijo, É este o nosso, é esta a nossa função, e aquilo que buscamos em todos os processos é uma solução de compromisso, é uma solução de resolver. E, portanto, seja neste como em qualquer outro processo, é aquilo que a organização procura, é aquilo por que nos batemos. Consideramos a regularização de trabalhadores um passo muito importante. Consideramos que sociedades avançadas como conhecemos não têm precariedade laboral. Há situações de pleno emprego e conhecemos-las na Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em nome da 10ª Comissão e deste Grupo de Trabalho, agradeço os contributos que nos trouxeram. Terminamos aqui esta audição, que é a quinta de hoje. Temos ainda mais uma. Muito obrigado e até já.